Ora, viva, saúde os comentadores residentes, Rita Figueiras, professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, e Paulo Pedroso, sociólogo e professor do ISCTE. Chegados a este domingo e depois de uma semana folgada em que fomos apanhar ar, a espantosa realidade das coisas nada tem de virtual. Pesem as promessas deixadas por Mark Zuckerberg, que na corrida para desenvolver dispositivos alinhados ao metaverso apanhou-nos de costas e apresentou 4 protótipos de óculos de realidade virtual e aumentada. Tornar o metaverso tão realista quanto o mundo físico é o horizonte que faz brilhar os olhos do presidente do Facebook, agora Meta. Ele fala numa nova geração de experiências visuais que vão entrar no dia-a-dia do comum dos mortais, criando a sensação realista de presença, seja com alguém ou em algum lugar. Rita Figueiras, Paulo Pedroso, ficaram de olho em algum dos modelos que ainda vão à fábrica para melhorar o foco, a resolução e as cores?
Estamos ainda muito longe de passar dos protótipos à produção generalizada e à capacidade até computacional para pôr o metaverso a sair das narrativas para a realidade. Mas uma das ideias fundamentais do metaverso, e é por isso que estes óculos são importantes e são necessários, é o de que o metaverso se distingue daquilo que já conhecemos da internet, não apenas porque misturamos elementos da realidade real, digamos assim, com elementos da realidade virtual, mas também de que a experiência é uma experiência imersiva que, no fundo, nos limita à capacidade de separar e, ao contrário da internet e dos computadores, não tem um botão de reset. Ou seja, esta interação não é apagável. Uhum. É uma interação que fica perene. Esta semana mesmo saiu um briefing do Instituto Francês de Relações Internacionais, que é extremamente curioso desse ponto de vista, porque vem colocar a questão da economia política, é assim que se chama, a economia política do metaverso, e chama a atenção para várias coisas. Primeiro, há hoje limitações tecnológicas muito sérias, e esta experiência da Meta com os óculos é um passo nessa direção, não apenas por causa da imersividade, mas também por causa da capacidade computacional. Basta pensar nisto, o Fortnite, que acaba por ser o jogo que mais avança nesta direção, não consegue fazer jogos em que interajam mais de 100 jogadores. Pode ter milhões de pessoas ao mesmo tempo, mas em cada contexto de interação está limitado aos 100. E por outro lado, há também toda uma outra questão, que é para fazer estes óculos, como já aconteceu muitas vezes, vai ser preciso energia, vai ser preciso minerais, ou seja, há uma materialidade do metaverso que às vezes as pessoas esquecem, ou seja, o metaverso não são só algoritmos, há uma materialidade que também vai ser difícil. Mas neste contexto geopolítico, esta preocupação do Instituto Francês de Relações Internacionais tinha a ver com uma preocupação que Macron levantou, que é as empresas do metaverso que estão a surgir são essencialmente americanas e chinesas, e a Europa está a perder esse campeonato. E para termos uma noção do que é que o metaverso pode mudar até na economia, basta pensar num número que me impressionou quando li. As transações feitas em jogos, portanto, as compras de avatares, as compras de elementos digitais para os jogos, atingiram, para mim, astronómica e inesperada quantia de 93 mil milhões de dólares por ano. E esta história nem ainda no adro está. Tudo isto está ainda muito no começo, mas o que é um bom indicador sobre a importância e porque é que para pessoas como o Zuckerberg, que está a enfrentar o declínio do Facebook, não perder este campeonato é tão importante.
E já agora, passando a palavra à Rita Figueiras, sublinhar que algumas fontes citadas pela imprensa, fontes da Meta, apontam o ego de Zuckerberg, que dizem obcecado pelos óculos, numa busca ávida pelo seu momento iPhone, ou seja, precisando de emergir ele, não é neste caso uma experiência imersiva, mas tentando deixar uma marca na história, é exemplo do que aconteceu com Steve Jobs.
Sim, tem a questão do Facebook, que de facto está em transição, o que significa que está a perder o predomínio em muitas dimensões, e nomeadamente nos mais novos, e há aqui uma quantidade de dispositivos de entretenimento que as gerações mais novas já utilizam o metaverso e que já o têm como uma prática corrente, e portanto, à medida que vão crescendo, também têm a expectativa de encontrar o metaverso noutras plataformas que acompanham a sua própria idade, não só acompanhar as gerações com uma linguagem que elas dominam, ao longo dos ciclos da própria vida, como também, por outro lado, aqui esta mudança, transição de a centralidade do telemóvel na vida passar para outros dispositivos. E aí o próprio Facebook já fez com os óculos de sol que tem, que fez uma parceria com a Ray-Ban, que é também já essa tentativa de passar a nossa relação imediata de ir buscar o telemóvel quando vamos atender no telefone, quando vamos fazer, tirar uma fotografia, ou quer que seja, e fazer isso tocando nas hastes dos óculos. É claro que é um produto caro, esta questão dos óculos da Ray-Ban, mas é uma primeira tentativa de fazer aqui uma disrupção com a relação direta com o telemóvel e fazer uma transição, primeiro complementar, do telemóvel para os óculos e depois na expectativa que os óculos substituam o telemóvel. Mas então há aqui esta outra questão que o Paulo falou, muito importante, da economia política do metaverso, que obviamente que os óculos são só um dispositivo, de uma questão que é também de uma outra etapa para onde vai a economia de dados, não é? E o que é esta integração entre o mundo físico e o mundo digital? O digital densifica o mundo físico e o mundo físico também densifica o digital, porque nós vimos no primeiro momento a digitalização do mundo físico, mas agora vemos também, digamos que há assim uma espécie de fisicalização do digital. E este processo, integrando-se um no outro, que ainda vai mais densificar a economia, que é a outra etapa. Agora, introduz aqui outra questão que o Paulo também referiu, que é muito importante, que é todas estas questões da sustentabilidade. E nós vemos nos palcos internacionais a falar-se da importância da emergência climática, mas em simultâneo a apostarem, como nas criptomoedas, que têm custos do ponto de vista dos recursos naturais impensáveis e que ainda aumentam mais a questão da emergência climática, e que há aqui estes paradoxos que convivem entre a pressão de avançar para este tipo de economia e ao mesmo tempo a esgotar ainda mais os recursos que defendem que devem ser protegidos, enfim, que gera aqui também uma grande cacofonia. A par desta dimensão e de, como eu dizia, desta tentar implementar aqui novos hábitos sociais, toda a gente que é da era anterior aos telemóveis ainda se consegue lembrar quantos pruridos havia na ideia de atender um telemóvel no espaço público, que as pessoas vão ouvir as nossas conversas. E onde é que já vai isso tudo, não é? Diluiu-se completamente, introduziu-se completamente novos códigos. Mas, portanto, estes hábitos agora parecem-nos estranhos, mas são muito fáceis de se integrar, ainda que falte muito tempo para que estes óculos consigam efetivamente
fazer parte do dia-a-dia,
comercializados, até porque há uma questão que é fundamental em tudo o que é um contexto imersivo, que é a visão lateral. E os óculos não conseguem resolver esse problema. E depois ainda há aqui uma outra questão, que me parece que também é muito importante, neste momento que o Zuckerberg voltou a querer fazer este momento de divulgação dos protótipos dos óculos da Meta, que é a possibilidade de deslocar a atenção para o que estava a ser absolutamente explorado, que era a saída da Sheryl Sandberg da Meta. Certamente não será em vão a coincidência dos momentos em que se estava a começar a investigar algumas questões relacionadas com a saída, enfim, que foi o seu braço direito durante estes anos todos, e tentar que as notícias introduzam outras dimensões da Meta que não a saída da Sheryl Sandberg.
E o Paulo estava aí a fazer o sinal?
Porque... Estava apenas a dar uma nota para este aspecto que a Rita estava a sublinhar do investimento...
E do ambiente.
Digamos, do investimento e do ambiente, porque nós falamos muito da metaverso a partir da componente não física, não é? Mas, de facto, nesta competição hoje, como, aliás, esta notícia do Zuckerberg de algum modo nos recorda, esta competição tem uma dimensão material pura, que é o fabrico do hardware, neste momento, dos óculos. Apesar de tudo isto ainda estar a começar, o ano passado já foram vendidos 11 milhões de dispositivos.
São os óculos mesmo, sim.
Há quatro grandes competidores neste negócio que mostram bem também a origem das empresas que não querem perder este comboio. De um lado temos a Alphabet, portanto a Google, e a Meta, portanto a Facebook, e do outro lado temos a Hewlett-Packard, portanto a HP e a Sony. Vem da tecnologia para a informação e não da informação para a tecnologia. E esta gente vê aqui, como dizia a Teresa, vê aqui aquele sonho do momento do lançamento, nem sei, do lançamento do iPhone, quer dizer, o momento de quem é que será o que vai fazer
o corte na história,
quer dizer,
não é?
Quem é que vai fazer aquela sessão que vai ficar no corte, porque as coisas já estão a acontecer.
E a importância da verticalização do negócio da Meta, que é ter o seu próprio sistema operativo.
Que a Alphabet anda há muito tempo a procurar. A Google tentou com os computadores, tentou com os telemóveis,
e não
falhou sempre e não quer perder perder este campeonato.
A própria Meta também tentou um telemóvel em tempos, não é? Portanto, vamos ver, mas de facto, quanto mais se avança nesta complexificação da comunicação, mais põe em causa também o próprio discurso das grandes entidades internacionais. E é nessa ambivalência que é muito difícil à população perceber então onde é que cada entidade internacional se situa efetivamente face aos problemas com os quais todos nós nos debatemos.
Pois é, são várias dimensões e só a título de curiosidade deixo aqui os nomes dos protótipos: Butterscotch, caramelo, Haldome, meia abóbada, Starburst, explosão estelar, e Olo Cake 2, que eu traduzo assim livremente, Olá Bolo, creio, aliás, que é o modelo que vai mais adiantado. Mas enfim.
É mais bolos.
É mais bolos. Guerra das Estrelas. Desta vez a saga foi o mote para o presidente da Ucrânia, que há pouco mais de uma semana discursou em Paris, na VivaTech, a conferência anual de tecnologia dedicada à inovação e às startups. Temos acompanhado aqui também a turnê de Volodymyr Zelensky pelos palcos mais mediáticos, através de videoconferência, mas agora foi em versão holograma 3D que o ouvimos dizer, e passo a citar: é incomum que presidentes ou chefes do governo usem o holograma para se dirigir às pessoas, mas esse não é o único aspecto da Star Wars que estamos a colocar em prática. Tal como os vilões da saga criada por George Lucas e assim como nos filmes, vamos derrotar o Império também. Usando agora eu uma frase icónica desta série também, lá mais de trás. Como diria a princesa Leia, help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope.
O que nós vimos com esta guerra da Ucrânia, de facto, do ponto de vista da comunicação, é uma absoluta transformação do que era o seu modelo tradicional de comunicação. O que não parece ser de surpreender, tendo em conta o próprio percurso de Zelensky, não é? O que ele fez foi trazer a sua área de conhecimento para uma área nova que entrou, que foi a política. A inovação foi o facto de entrarmos num contexto de guerra e trazer para a guerra essas estratégias de comunicação. Aí sim, parece-me que estamos claramente numa inovação. As estratégias de comunicação direta, informal, afetiva, mais espontânea, através das redes sociais, comunicar com a sua própria população, comunicar também com a opinião pública internacional e, através delas, fazer pressão para as elites políticas e também para as grandes empresas, não é? Nomeadamente como conseguiu criar uma tal pressão para que saíssem da Rússia, para as grandes empresas, que nós conhecemos, as grandes marcas, para saírem da Rússia, para assim não poder ter verba para financiar a guerra. Enfim, vemos que são várias as estratégias que têm utilizado, e uma das grandes tendências que o Zelensky trouxe para a sua estratégia de comunicação de guerra foi também utilizar a cultura popular. E temos vindo
a acompanhar essa aproximação aos países, às circunstâncias, aos palcos.
Exatamente, claro, na forma como são construídos os discursos, no seu primeiro périplo virtual pelos vários parlamentos, quando falou nos Emmys e agora também quando falou nesta conferência em Paris. Não só ele aparece numa imagem, um holograma, não é? Em que vemos-lo no corpo inteiro, no palco, a falar para a plateia, não é? Ainda falámos aqui no nosso último programa sobre a questão do holograma da Rainha Isabel II, como no Mélenchon, também a utilizar a mesma estratégia nos seus comícios durante a campanha presidencial francesa, agora em 2022, e vemos então aqui o Zelensky utilizar a mesma estratégia. Mas é interessante não só evocar todo este imaginário de referência na cultura tecnológica, que é a questão das Star Wars, que faz parte, digamos assim, do culto de muitas das pessoas ligadas a estas áreas, esta questão do Star Wars, que ele evoca, a sua própria t-shirt, para percebermos o grau de detalhe e de profissionalismo desta estratégia de comunicação, que nada tem de espontânea, nunca, é a mesma tal cor do verde militar, mas tinha os desenhos da Star Wars. Ao mesmo tempo que evocava o imaginário e as metáforas do Star Wars, nós vamos derrotar o Império, não é? Portanto, fazendo esta mescla entre a cultura popular, entre a cultura política e o que é estar numa guerra, não é? E aqui, de facto, é uma inovação de estratégia de comunicação com um conjunto, não só de dimensões, dimensões, mas também esta naturalidade com que a utiliza, porque podia haver algum prurido, podia haver algum pudor, mas
ou
não
podia
há.
Podia haver, em algum momento, percebermos algum, alguma atrapalhação, alguma falta de à vontade, acontece nada disso.
É um grande profissional da comunicação e que durante muitos anos treinou em diferentes palcos, este é só mais um, posto nestes termos. E ao mesmo tempo vemos também como é o continuar de toda uma estratégia de campanha de marketing de Nation Branding, que, muito interessante, porque o stand da Ucrânia nessa feira, e eu escrevi o slogan, é Seeds of Bravery, é assim que a Ucrânia se está a vender no mundo. Nós somos a semente da coragem. É um posicionamento no mundo que a Ucrânia está a fazer. E projetar-se para o futuro numa estratégia de angariação de financiamento para que dê uma imagem de distintiva, que é nós vamos ser o país mais avançado do ponto de vista tecnológico, venham experimentar connosco, que nós vamos abrir-vos as portas.
Aliás, é curioso que o próprio responsável pela conferência tenha ele próprio elogiado a Ucrânia pelo uso da tecnologia durante a guerra com a Rússia, lembrando que foram usadas comunidades criptográficas para conseguir fundos e o pedido feito a Elon Musk, que forneceu a infraestrutura satélite para que continuasse a ser possível aceder à internet no país, apesar dos danos provocados nas telecomunicações da Ucrânia.
A tecnologia e a comunicação foram duas grandes surpresas para os russos nesta guerra, e duas derrotas precoces. Por um lado, porque os russos apostaram em destruir a infraestrutura de telecomunicações e depararam-se com uma alternativa que estava montada e operacional, o que demonstra que a Ucrânia estava preparada e quem a estava a apoiar tinha antecipado. Por outro lado, e julgo que essa é uma surpresa mundial, pelo profissionalismo da performance de Zelensky, que apanhou todos de surpresa, mas que não pode ter sido montado do pé para a mão. Não é uma coisa, nota-se que não é improviso, ou seja, este espetáculo, digamos assim, estava a ser montado. Zelensky recorda-nos, não é novo, aquilo que Ana Arendt dizia, que colocava a política no domínio das artes performativas. Mas ele levou-a para um novo patamar, porque, no fundo, os políticos tinham-se habituado, digamos, a ter esta performance num contexto muito codificado.
Pois, mas a guerra deu-lhe esse palco.
Quer dizer, a guerra deu-lhe o palco, mas ele teve...
A guerra deu-lhe a oportunidade.
Exato, mas ele teve a capacidade de montar a cenografia, o guarda-roupa, o desempenho do ator de modo completamente alternativo. E, portanto, nós vemos-lo, à medida que vai progredindo para a guerra, a despir o fato e gravata, a sair da sala e da mesa e do palanque, a mudar a cenografia da comunicação política. Depois vemos-lo fazer uma coisa que os políticos sempre fizeram, que é adequar o discurso às audiências. E, de facto...
Mas às vezes fazem isso mal.
Mas, de facto, falo com um guião impecável e com uma pesquisa de nível mundial, porque ele faz esta adequação mantendo metáforas globais. Agora viemos a esta metáfora da Guerra das Estrelas, que tem um potencial global, mas depois ainda em cada país, ele fez isto muito nos parlamentos, havia uma declinação do argumento de acordo com a angústia nacional, se quisermos, de cada país, reconstruindo uma narrativa que, no fundo, é a narrativa bíblica do David contra Golias. E, portanto, ele coloca-se perante os russos um pouco como David. Os ucranianos são o pequeno povo e todo este percurso é um percurso de David contra Golias, o que é muito curioso. Também sobre a derrota de Putin, deste ponto de vista, porque, se nos lembrarmos, nos discursos pré-guerra, uma das coisas em que Putin insistia era na artificialidade da nação ucraniana. No fundo, Putin dizia que a Ucrânia não tem espessura para ser nação, nunca se autogovernou. Ora bem, já ninguém hoje, em lado nenhum do mundo, adere a esta narrativa. E como dizia a Rita, e eu concordo, houve uma construção de uma marca Ucrânia. A Ucrânia, de repente, torna-se numa marca global extremamente forte. É, ao mesmo tempo, o palco de uma guerra convencional e
nova. E não nos podemos esquecer que morrem pessoas todos os dias.
E dizer, é ao mesmo tempo, mas cria uma nova forma de batalha. A propaganda mudou de campo. E esta semana aconteceu, na minha opinião, um passo novo neste discurso global do Zelensky, que é quando ele vai ao próximo argumento de Putin. O outro grande argumento de Putin para consumo russo e para consumo dos seus simpatizantes pelo mundo era que estava a combater os nazis e a extrema-direita. E a metáfora que o Zelensky começou a usar agora é que o que os russos estão a fazer na Ucrânia é igual ao que os nazis faziam na União Soviética. E este apelo a esta ideia de que ele é que está do lado, se quisermos, dos soviéticos na Segunda Guerra Mundial, também tem alguma atração para outros públicos.
Sempre houve uma relação muito estreita entre as tecnologias e a guerra. O que me parece aqui mais original e é inovador, porque inédito nesta relação entre a tecnologia e a guerra, era que, sem complexos, o Zelensky ampliou a visibilidade em contexto de guerra e, por outro lado, introduziu a cultura popular no discurso de guerra. Aí é que me parece estar maior a originalidade. Porque até pode parecer dissonante, não é? Tendo em conta que, na verdade, o que é de mais dramático numa guerra continua a acontecer, que é a destruição das vidas humanas, a destruição de cidades, do tecido social, tudo, não é? Isso continua absolutamente intacto. Mas esta outra camada que o Zelensky introduziu, ele e todas as pessoas que estão a trabalhar com ele, não é? Porque ele é um frontman também, não é? Há uma estrutura muito bem montada e que, de facto, o que nós vemos aqui também, de uma forma um bocadinho crua, vou dizê-lo, é que a guerra transformou-se também no mercado para as grandes empresas internacionais de marketing. É um novo mercado que se abriu aqui, claramente. A indústria expandiu o seu mercado. E há aqui uma questão que me parece importante, nesta ainda no ponto da cultura popular, que é, ainda esta semana, o Zelensky recebeu o Ben Stiller lá na Ucrânia.
E foi... Saiu de lá a dizer que ele é o meu herói.
Exatamente, cada um com o seu herói. O Zelensky viu-se claramente que estava perante um seu herói, porque ele provavelmente também se imaginou a fazer aqueles filmes que o Ben Stiller fazia. Estava claramente com Starstruck.
Aliás, teve aquele momento de a minha carreira é modesta comparada com a sua.
Exatamente, e portanto, foi uma espécie de metaverso, não é? Porque conhecia na tela, viu na realidade e está a ver na realidade o que o outro fazia na tela. Portanto, também é interessante esta ligação. E que também, enfim, não parece seja muito comum em tempos de guerra haver atores de Hollywood a ir visitar o presidente que num momento está a lidar com uma guerra, não é? Para vermos como tudo isto aqui se transformou. Mas há aqui outra dimensão que me parece também muito importante, que é, e os médias ocidentais têm sempre um certo fascínio e deslumbre por estes políticos que são muito bons profissionais, do ponto de vista performático, e perdem algum sentido crítico. Porque eu pergunto-me se o Zelensky, como sabemos, está a ter uma, enfim, o contexto é inimaginável para nós, mas uma posição rigidificada, não é? Tudo ou nada. E não a ideia da concessão, de cedências, da negociação. Contrariando até algumas indicações que vão sendo dadas internacionalmente para fazer aqui alguma negociação. E eu pergunto-me, internamente na Ucrânia há unanimidade sobre isso? Isso não é falado. Há unanimidade. Não haverá outros partidos na Ucrânia que pensem assim, não será momento de começarmos a pensar a negociar? É possível que toda a gente esteja absolutamente vinculada à posição única que Zelensky apresenta? Não sabemos.
Pois,
e o que é que aconteceu?
Eu percebo a
questão. O não saber não significa que não exista.
Não há cobertura da divergência. Não há,
a questão é essa, porque há esta...
Mas eu não acredito que se houvesse divergência, se houvesse um assunto de divergência, os médias não fossem lá.
Não há divergência no espaço público, também convém que tenhamos a noção. O regime político ucraniano está em situação de guerra, houve partidos ilegalizados.
Sim, ainda agora houve a ilegalização dos partidos.
Estamos num momento de exaltação nacionalista, não num momento de discussão no espaço público.
Claro. Mas retira.
Eu estou de acordo com a Rita,
não é?
Coisa é não haver no Parlamento o espaço para essa divergência. Outra coisa é não haver na opinião pública mundial uma investigação sobre onde é que
claro,
ela está. Não?
E a percepção que pode ser legitimamente ucraniano e ter uma posição diferente.
Divergente daquela,
não é?
Que...
É porque o Zelensky tornou-se também, quer dizer, a entidade oficial, não é?
Sim, mas aí é uma situação típica da guerra, não é? Que há um risco enorme de qualquer diferença de opinião ser vista como traição.
E portanto, é preciso ter em conta os resultados que estão à vista. Esta conquista de terreno que o Zelensky vai alcançando nos corredores europeus, nomeadamente
esta semana houve
o Conselho Europeu, desde já, algo que era impensável há 4 meses, e sabíamos das resistências até à poucas semanas de alguns países, nomeadamente da França, e já agora
Portugal,
também...
Agora.
E de Portugal, sim, sim, António Costa esteve também desse lado. A verdade é que o Conselho Europeu acaba por dar luz verde à Ucrânia, juntando-a assim à Moldova e à Geórgia. Isto agora temos de pensar um bocadinho antes de dizer. São, na verdade, as três antigas repúblicas soviéticas que fazem parte da chamada parceria oriental da União Europeia e que enfrentam uma ameaça existencial por parte da Rússia e, por isso, a Europa responde favoravelmente aos pedidos para uma adesão futura. Eu introduzi isto aqui, sei que já me estão com o dedinho no ar a pedir a palavra, para, no fundo, para perguntar, juntei isto àquilo que vocês estavam a dizer, precisamente, ao que o Paulo Pedroso e a Rita Figueiras diziam, a divergência é mais difícil assim, não é? Porque o presidente, Volodymyr Zelensky, vai somando as conquistas que são necessárias numa guerra.
Do ponto de vista geoestratégico, esta semana é uma semana de vitória do que Zelensky queria. Não é Zelensky. Desde a Praça Maidan, quer dizer, desde este regime ucraniano que nasce dos acontecimentos da Praça Maidan, tinha como farol a entrada na NATO e a entrada na União Europeia. A entrada na NATO falhou, a entrada na União Europeia teve um passo completamente inesperado. Antes da guerra, ninguém imaginaria que fosse possível esta aceleração. E se há uma separação entre a Ucrânia e a Moldova de um lado e a Geórgia do outro, provavelmente tem a ver com também os interesses internos à União Europeia, há um facto que não deixa de ser verdade, que é a União Europeia aceita entrar no conflito geopolítico, já não sobre o fim do Bloco de Leste, porque esse entrou nas adesões da leva anterior, mas agora sobre a desagregação da União Soviética. Na União Europeia havia sempre, já havia esta pressão, nomeadamente porque os franceses e os romenos faziam lobby pela Moldova. Não nos esqueçamos que qualquer moldavo que atravessa a fronteira é reconhecido como romeno, porque na narrativa nacional romena a Moldova é a parte da Roménia que foi confiscada por Stalin e, portanto, há aqui uma dimensão de reunificação nacional sem mexer nas fronteiras num processo de uma eventual adesão à União Europeia. Mas esta semana teve uma outra aceleração, porque uma das consequências desta abertura ao processo de adesão da Ucrânia e da Moldova é o discurso de Olaf Scholz na cimeira com os países dos Balcãs, em que ele chama a atenção para que é preciso revigorar a entrada dos Balcãs. E esta semana o presidente da Albânia veio fazer um discurso muito parecido com o que António Costa fazia há algum tempo, que é dizer, não se entusiasmem muito porque, ele diz, a Macedónia do Norte já tem um estatuto de candidato há 17 anos e ainda não entrou.
Ou seja, estão anos
Mas há uma coisa que é certa. Há 6 meses atrás, qualquer alargamento da União Europeia era um assunto que estava adiado 20 a 30 anos. Hoje é um assunto que eu estou convencido que tem desenvolvimentos na próxima década, se não houver alteração da relação de forças e alteração do contexto.
Deixem-me apenas meter aqui esta foice, não é foice encear a alheia, só apenas para dizer que à hora que falamos, provavelmente até Zelensky já discursou perante a cimeira da NATO, porque é este domingo.
Uma questão aqui, de facto, que é muito interessante, como Zelensky conseguiu construir o seu poder simbólico através da comunicação, que foi fundamental. Basta ver toda esta transformação da aceleração do processo de adesão à União Europeia. E aqui está, de facto, um estudo absolutamente a ser estudado em todas as áreas e na área da comunicação em particular, que é como a fraqueza estrutural da posição da Ucrânia foi ultrapassada pela sua compensação na capacidade comunicativa. E isto é extraordinário. E esta compensação na capacidade comunicativa alterou a sua posição de fraqueza para uma posição de força. E isto é absolutamente notável. Notável do ponto de vista do que é construir uma campanha de comunicação, como dizem os marqueteiros, 360.
Não conseguem imaginar isto com o anterior presidente da Ucrânia.
Não.
Pois.
Não é com o anterior, é com nenhum dos anteriores.
Não, o Barack Obama, Kennedy marca em 1960, Barack Obama marca em 2008, Zelensky marca em 2022.
Uhum.
Próximo livro da Rita.
E, chegados aqui, olhemos para o xadrez político em França, cujas eleições legislativas, com mais de 50% de abstenção, determinaram a perda da maioria absoluta da coligação que apoiava Emmanuel Macron. A primeira-ministra, Elisabeth Borne, apresentou a demissão, que foi rejeitada pelo presidente. Macron, no discurso que fez ao país, meio da semana, afirmou que acredita ser possível uma maioria ampla e clara. Depois dos franceses terem optado pelo avanço da esquerda, a NUPES de Mélenchon, e da direita radical, com a votação histórica, já foi dito em todo lado, de Marine Le Pen, mas não é demais lembrar, 89 deputados, multiplicando por 11 o número de deputados que tinha eleito em 2017. A coligação Juntos tem um problema para resolver, mas é muito mais do que uma coligação que está aqui em causa.
Antes disso, há uma coisa que aconteceu nestas eleições, que é aquilo que eles chamam o fim da frente republicana. Porque se há 89 deputados da extrema-direita, não é só porque há um avanço. É também porque, ao contrário do que aconteceu sempre no passado e do que aconteceu inclusive nas eleições presidenciais, quando havia duelos entre a extrema-direita, neste caso, e a esquerda, portanto, a NUPES, os candidatos moderados colocaram o discurso de nós não nos pronunciamos entre os dois extremos. E, portanto, há vários deputados que são eleitos por muito poucos votos que têm muito a ver com esta quebra de solidariedade, que é nem a esquerda desta vez se mobilizou para ir votar no centro contra a direita, nem o centro se mobilizou por ir votar na esquerda contra a direita, e isso faz parte deste progresso. E, portanto, isto significa que, se quisermos, o cordão sanitário contra a extrema-direita rompeu-se. Há uma característica agora nova, que é a extrema-direita com 89 deputados, e dizem, como sucesso da estratégia da Marine Le Pen, uma parte destes deputados já não são da extrema-direita clássica, já são pessoas, se quisermos, palatáveis para o processo democrático, já são pessoas que, de quem se espera que tenham competência técnica e capacidade parlamentar, e, portanto, o Parlamento vai ser diferente. Agora, segunda questão, que é a questão que a Teresa tinha colocado.
Eu nem acabei bem por colocar, porque eu estava aqui à procura nos meus papéis de uma coisa que escrevi, mas que desapareceu.
Isto, se quiser, reinvente.
Não, porque era um número, era um número. Eu não quero correr o risco de pôr em cima da mesa um número que posso não estar a citar corretamente de
mas pode dizer-nos sobre o que era o número.
Não, porque agora o Paulo falou dessa composição do Parlamento. São mais os deputados estreantes na nova Assembleia Nacional do que aqueles que se mantêm.
O que acontece sempre nos momentos de mudança. Isso é uma prova de que há uma mudança no sistema político. E essa mudança desafia o Macron de um modo para o qual ele não está habituado a trabalhar. O Macron é aquele tipo de líder que surgiu como um político competente, se tornou um líder assertivo e que nunca negociou nada com ninguém, nunca teve que negociar nada. E agora vai ter que negociar. E ele parece ter aprendido, aliás, com o António Costa, porque a estratégia que ele está a seguir, logo a seguir às eleições, é muito parecida com a de António Costa nas legislativas de 2015. Vamos perguntar a todos o que é que querem, vamos repor o discurso sobre a possibilidade de uma convergência nacional. Já teve um pequeno sucesso, porque o líder, os comunistas franceses, saiu da conversa com ele a lembrar que os comunistas nunca se furtaram a assumir responsabilidades do governo, até estiveram com o de Gaulle no governo a seguir à Segunda Guerra Mundial. Agora, a minha convicção é que...
Como é que se diz geringonça em francês?
Je sais pas, madame.
Coalition.
Mas vai ser muito difícil, porque os seus aliados naturais fizeram campanha contra ele. Toda a gente esteve contra Macron, portanto, agora quem aparecer como aliado de Macron, de algum modo vai ter que fazer uma guinada. Com a agravante que no sistema eleitoral francês estes deputados são pessoas eleitas em círculos uninominais a duas voltas. Portanto, estão bastante mais preocupados com os seus eleitores do que com os diretórios dos partidos. Tudo isto vai tornar o exercício muito difícil, tanto que já se especula sobre a possibilidade de Macron, inclusive, tentar uma dissolução da Assembleia, o que já foi feito duas vezes, uma por De Gaulle e outra, salvo erro, por Chirac. Portanto, aquilo que nós vamos assistir é ou a um governo minoritário com uma enorme capacidade de negociação, o que vai implicar um perfil político do presidente e dos seus aliados completamente diferente do passado, ou uma coligação de que ainda se anda à procura.
Mélenchon, Rita Figueiras, aliás, depois deste discurso de Emmanuel Macron ao país, veio exigir que a primeira-ministra compareça na Assembleia e desafiar à renúncia, lembrando que a força deve permanecer na lei e na democracia.
O Mélenchon está a continuar agora o que ele fez depois de quando ficou em terceiro na primeira volta da campanha,
presidenciais.
Presidenciais e a tornar-se ele o polo central, também construindo enquanto estratégia de comunicação. Conseguiu tão bem marcar a ideia que as eleições legislativas seriam a terceira volta das eleições presidenciais, que os média franceses e os média internacionais ficaram tão focados na aliança à esquerda, New PS, que não olharam com o que estava a acontecer no partido Le Pen, de onde vem a surpresa, supostamente, não é? E, obviamente, não deixa de ser surpreendente os resultados, mas foi também porque estavam muito canalizados a olhar para o guião que o Mélenchon ofereceu. E é claro, o que nós vemos, o que aconteceu agora no caso da Marine Le Pen, é consequência do processo de transformação comunicativa que tem feito ao longo do tempo. E vamos ver o que é que acontece em 2027, quando forem as novas eleições presidenciais. Esta legislatura vai servir como campanha para as próximas presidenciais, não é? Portanto, isso que está aqui claramente em curso. Agora, ver de facto o Macron, um homem, um grande estratega e profundamente cerebral, que depois neste momento correu tão bem o que ele fez em 17 que agora virou-se contra ele. Porque para vingar o seu centro, esvaziou o centro-esquerda, esvaziou o centro-direita. Automaticamente subiram os extremos. Em 2022, precisa de reforçar o centro-esquerda e o centro-direita para não ser engolido pelos extremos. Agora, para continuar a sobreviver, precisa fazer a estratégia absolutamente inversa. Isto é interessante do ponto de vista de como é que, de facto, as alianças mudam e vão variando consoante as circunstâncias. A esquerda organizou-se já em bloco, digamos assim, para estas eleições legislativas. Provavelmente alguma coisa terá que acontecer também à direita, porque este centro de Macron, vamos ver que se ele tem a arte de conseguir fazer sobreviver este centro, porque não sabemos se este centro existe para além de Macron. Esta é que é aqui a grande questão. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Se nós pensarmos em dois blocos, quem está no centro dos blocos são os partidos extremos. E isto é uma absoluta reconfiguração do que é que seriam os blocos tradicionais esquerda-direita. Os partidos principais desses blocos não são os partidos tradicionais da política, são os dos extremos. E isso reconfigura absolutamente. E por isso mesmo é que também o Partido Republicano não está interessado em dar a mão ao Macron, não é? Porque ele precisa de sobreviver também no seu próprio bloco, não é? Claro, a quem o matou, mas ele também precisa de sobreviver no seu próprio bloco. Portanto, aqui o xadrez está altamente complexo, porque é a sobrevivência dos partidos. Não é a sobrevivência das políticas, porque em termos das políticas o Macron até está bastante próximo das políticas do Partido Republicano, não é? Mas há alianças informais que se podem formar. A tal famosa Comissão de Finanças, não é? Que a tendência e a tradição dizia sempre que era o maior partido da oposição no Parlamento, na Assembleia Nacional, ficaria com essa comissão, o que significa neste caso vai ser a Marine Le Pen, que é quase o ministro sombra das finanças, não é? E que tem imensa importância e protagonismo mediático no contexto francês. E para a estratégia de campanha presidencial da Marine Le Pen, será da máxima conveniência ter essa pasta e a tradição diria que seria a Marine Le Pen. Mas, como tudo agora está baralhado e volta a dar, há a possibilidade de a coligação à esquerda desfez-se agora para o Parlamento, mas a tentativa de se ir reorganizando e poder ir em bloco para quando é preciso votar certos lugares e certas políticas. E também já há elementos do Partido Socialista a oferecer-se para esse cargo, como também há elementos do Partido Republicano a oferecer-se esse cargo, porque os partidos precisam de sobreviver, não é?
É o jogo do xadrez político, se podemos dizer assim.
Ou do jogo
assim.
Partidário. É mais do jogo partidário aqui até do que do jogo
mais
político.
Mais aqui até, mais do que do jogo partidário. No caso francês, é mais parecido com o americano do que com aquilo que nós temos no nosso imaginário. É o jogo do protagonista político, que agora Macron vai ter que escolher, e ainda não, e está a ganhar tempo, ainda não escolheu, entre tentar dissolver o Parlamento ou tentar governar em minoria. Vamos ver.
Bom, mas o Macron vai estar agora uma semana em périplo internacional, não é? Tem a União Europeia, tem a NATO, tem a Cimeira dos Oceanos. Portanto, quando ele disse fiquem a decidir e depois digam-me, é porque ele também, entretanto, não está em França,
está
não
tempo.
É?
Não, mas está a ganhar tempo. Isso não é preciso estar em França para...
Não, mas quer dizer, mas depois do ponto de vista institucional tinha que estar no Eliseu, não é? Para tomar estas decisões. Agora, aqui outra dimensão que também me parece interessante de analisar e ver como, do ponto de vista desta composição da Assembleia Nacional, está tudo a promover para que, de facto, a União Nacional consiga consolidar-se, que é estes lugares não só vai-lhe permitir ter a possibilidade de, inclusive, fazer propostas de alteração da Constituição, que sempre foi uma coisa que o partido da Marine Le Pen sempre defendeu, não é? A própria moção de censura vai ter um financiamento que vai permitir pagar as dívidas do próprio partido, que é algo fundamental, não é? Portanto, o próprio Estado francês vai pagar as dívidas da União Nacional, para além da quantidade de deputados que tem, vai-lhe garantir um acesso à fala dentro da Assembleia Nacional e ganhar ainda mais protagonismo mediático. Enfim, vai ser uma grande disputa por quem é que vai ser o líder da oposição, do ponto de vista simbólico. E nesta dimensão, e cada vez mais no nosso contexto contemporâneo, mais do que ser o líder de facto, é o líder simbólico, aquele que melhor consegue construir uma campanha de comunicação em várias dimensões, que ajuda simbolicamente a construir este lugar, enfim, tal como nós falávamos de Zelensky há pouco.
Ficará para... Não a próxima semana, mas para a seguinte, porque na próxima semana há congresso do PSD, lá está o jogo político, baralha-nos também aqui os nossos alinhamentos e, portanto, a antena estará nesse fim de semana aberta e a dar prioridade e voz ao que se vai passar no Coliseu do Porto, onde Luís Montenegro será consagrado novo líder do Partido Social Democrata. As audiências americanas ao caso Capital Gay ficarão então para depois e teremos, creio eu, oportunidade para recuperar as declarações dos históricos jornalistas Bob Woodward e Carl Bernstein, que reeditaram esta semana o livro All the President Men, os homens do presidente, apontando as semelhanças entre Nixon e Donald Trump e afirmando que é muito importante entender a progressão da criminalidade de Nixon para a criminalidade de Donald Trump. 10 segundos, Paulo Pedroso, apenas para nos explicar porque é que devemos ficar de orelhas no ar se escutarmos o nome de Vicente Lusitano, vou já adiantar, que é o primeiro compositor negro publicado, conhecido, que terá nascido por volta de 1520 em Portugal e as primeiras
Olivença.
Fontes descrevem-no como pardo, termo usado na época e que significava mestiço.
Eu julgo que vale a pena recordar aqui este caso, porque neste momento no Reino Unido há uma redescoberta de Vicente Lusitano e é uma redescoberta que tem a ver com uma discussão sobre a identidade e a notoriedade. Basicamente, o que especialistas na música da época vieram chamar a atenção é que este compositor tem uma importância na história da música que foi subvalorizada, portanto, que o levou a desaparecer pelo racismo. E é hoje, pela redescoberta de músicos negros, que aparece também a redescoberta de Vicente Lusitano. Ele provavelmente teve outros infortúnios na época, até porque ele desaparece depois de uma conversão ao protestantismo porque vivia na Alemanha, mas aquilo que a história está a estabelecer é que, no fundo, ele foi discriminado. Uma das coisas que nunca teve, por exemplo, foi ser titular de uma igreja, apesar de ser...
Pela cor.
Obviamente. Pelo menos na nossa visão hoje dessa, dessa história. E, portanto, houve este mês um concerto...
Os Marian Concert, um conjunto vocal britânico que se rendeu ao espanto de Vicente Lusitano.
Não é um personagem discreto na sua época. É um personagem que no Vaticano, por exemplo, tem uma discussão sobre... uma discussão musicológica à época que vence, mas que desapareceu. Assim como estamos a redescobrir as pintoras mulheres, estamos a redescobrir os músicos negros, pareceu-me interessante chamar a atenção para que Portugal também está neste roteiro da redescoberta de pessoas esquecidas por terem sido discriminadas.
Proponho, entretanto, que a Margarida Adão, que está ali na sonoplastia e nos tem cuidado do som na edição deste domingo, vá dando os primeiros acordes de um outro pardo, se posso dizer assim. O Milton Nascimento está em Portugal por estes dias e durante a próxima semana à Norte com a última sessão de música, assim se chama, a turnê de despedida, que na verdade não é um adeus aos palcos, mas uma passagem para outras pontes, tanto quanto o próprio afirma. Milton Nascimento faz 80 anos em outubro e o álbum Caçador de Mim completou o ano passado 40 anos, letra e letra e música de Sérgio Magrão e Luís Carlos Sá, a interpretação sublime de Milton Nascimento.
Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada temer senão o correr da luta, nada fazer. As armadilhas da mata escura, longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Nada temer senão o correr da luz, caçador de mim.